No episódio anterior, falamos do primeiro título nacional do Tricolor. Rubens Minelli, Muricy Ramalho e Serginho Chulapa se juntaram a outros nomes daquela campanha vitoriosa e lembraram da conquista da taça em pleno Mineirão.
Chegamos ao final da década de 70 e, por uma bagunça no calendário, o São Paulo ficou de fora de uma edição do Campeonato Brasileiro.
Nossa defesa joga com valor. Vão para frente os avantes, aumentar o placar do tricolor. Grita torcida delirante, o tricolor é bola do parlante.
90 anos em três cores. A história do São Paulo, contada em podcast.
Episódio 27. Um campeonato nacional sem o amado clube brasileiro.
Está no ar mais uma edição do 90 anos em três cores. Muito prazer, eu sou Magno Nunes e fico muito feliz que você esteja aqui conosco para acompanhar mais uma passada no ano histórico do São Paulo, neste 2020, onde estamos aí comemorando 90 anos do São Paulo Futebol Clube. Ao meu lado, Vinícius Ramalho. Tudo bem, Vini?
Fala aí, Magno. Tudo certo, e você?
Tudo certo também. A gente sempre começa aqui o nosso episódio dando destaque ao pessoal que interage com a gente nas redes sociais. Quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Robson Agapito. O que, que ele falou, Vinícius?
Isso mesmo. No Twitter do São Paulo, ele falou que cada episódio do podcast é show e este marcou demais, porque 77 foi o ano que ele nasceu, o ano que nasceu Star Wars e foi o primeiro título brasileiro do São Paulo. E por coincidência, ele falou que a filha dele, a Estela, de forma espontânea, mostrou que é São Paulina e também está assistindo Star Wars com ele. Esse negócio de espontâneo aí tem que ser todo mundo São Paulino. Exato. Filho meu vai ser São Paulino, viu, Magda?
Isso mesmo, um abraço aí pro Robson, obrigado aí pela sua interação. Se você quiser interagir com a gente, é só mandar lá o seu recado quando uma postagem do podcast aparecer no seu feed nas redes sociais. Depois das interações, claro que a gente faz aquele serviço, né? Pra você poder sempre ficar ligado e, claro, também orientar os outros torcedores são paulinos ao seu redor. Como é que faz pra ouvir o podcast 90 anos em três cores, Vinícius Ramalho?
Olha só, Magno, no Spotify é simples. É só buscar lá 90 anos em três cores e já aproveitar pra seguir o único podcast oficial do São Paulo Futebol Clube. Aí você já sabe, toda sexta-feira, cedinho, na hora do café, você já acompanha um novo episódio. Agora eu tenho uma pergunta pra você.
Certo.
Não tenho Spotify, como é que eu faço para ouvir o podcast mais tricolor da web?
Muito bem, você pode ouvir pelo aplicativo oficial do São Paulo, certo? Está disponível lá no Google Play ou na App Store, você pode baixar gratuitamente, é muito fácil. Mas você pode ouvir também pelo site oficial do São Paulo, muito fácil. Coloca aí, isso, vai, isso, abriu o navegador. SãoPauloFC.net, ok. Tá vendo ali em cima aquela barrinha de navegação? Interativo, isso, na hora que você clicar vai descer uma telinha. Podcasts, você pode também ouvir todas as edições do 90 anos em três cores no site oficial do Tricolor mais querido.
Agora, quem já ouve já sabe. Quem não ouve vai ficar sabendo agora. Isso. Nosso episódio sempre começa com um gol ou com uma narração histórica de algo importante nesses 90 anos. Vamos ouvir o começo hoje, Magno?
Vamos lá, porque hoje tem um narrador espetacular. Vai, bota aí pra gente ouvir o gol de hoje.
Nas ondas do rádio.
Consegue, cobra Tadez, é Sérgio, fica no chão. Aí vem o São Paulo, inteiro para cima do Palmeiras. Tentou conduzir Getúlio, vai jogar lá pro meio. Serginho, tocou, Gilmar, na gaveta.
Nas ondas do rádio.
Ah, gostei, hein? Então fique ligado, no fim do episódio tem a narração completa e você vai descobrir quem é esse narrador.
Muito bem, vamos lá então. A gente já chegou no fim da década de 70 por aqui, né? Mas você sabe o que aconteceu no Brasil e no mundo naquela época? Calma, a gente vai contar pra você. 1978 foi o ano que apareceu pela primeira vez a tira de quadrinhos do personagem Garfield, criado aí pelo cartunista norte-americano o Jim Davis.
No Brasil, Ernesto Geisel envia emenda ao Congresso no último dia do ano para acabar com o AI-5, num passo importante de transição lenta e gradual da ditadura para a democracia. A música de 78 eu vou deixar para você falar, porque eu sei que você é um grande fã, você vai até se emocionar agora.
Com certeza, com certeza. Bom, 78 foi aquele ano meio complicado, né? Então vamos fazer uma alusão. Se hoje, no caso 78, tava ruim, a gente tem que pensar o quê? No amanhã. E a música que estava despontando era de Guilherme Arantes, Amanhã. Olha que maravilha, hein? Vamos deixar então o Guilherme Arantes cantar aqui pra gente.
Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força.
Amanhã é uma das músicas do Guilherme Arantes que fez ele ser aquele hitmaker, né? Exatamente. O cara que apareceu com um monte de música que fazia sucesso. E essa é uma das músicas que catapultou o Guilherme Arantes.
Olha só. E o que estava acontecendo em 1979, Vinícius Amário?
A norte-americana Pioneer 11 se tornou a primeira espaçonave a visitar Saturno quando passou pelo planeta a uma distância de 21 mil quilômetros. E nas telonas, Magno?
Nas telonas era lançado Apocalipse Now, filme épico de guerra norte-americano, dirigido aí pelo Francis Ford Coppola e escrito pelo John Milius. Ele era estrelado pelo grande Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, e o enredo conta a história da Guerra do Vietnã e o seu personagem central é um oficial das operações especiais do Exército dos Estados Unidos, o Capitão Benjamin Willard.
Aqui no Brasil, o processo de emancipação do sul do Mato Grosso foi concluído e a área passou a ser o estado do Mato Grosso do Sul. E tá cheio de São Paulino por lá, hein? Sério, cheio mesmo.
Muito bem. 1979 também foi um ano musical. E já que a gente ouviu o Guilherme Arantes, a gente vai até dar uma colher de chá e colocar duas músicas nesse episódio. Só que ao invés de falar de uma música que tava bombando nas rádios nacionais, a gente vai contar aqui sobre uma música de uma banda australiana que tem tudo a ver com São Paulo.
Verdade, o AC/DC lançou em julho daquele ano um dos álbuns de maior sucesso, Highway to Hell, que os alçou para a fama mundial. Vamos ouvir a faixa título daquele álbum icônico.
Tá então, Vinícius Amário, um trecho do show que aconteceu no Morumbi, que infelizmente não estava lá, no dia 27 de novembro de 2009, estava na faculdade ainda.
Eu estava lá, que show espetacular na pista. Inclusive, para quem quiser ver o que foi aquele show, tem um show que foi gravado logo em seguida, que mostra até um pouco da montagem do palco aqui no Morumbi. Foi realizado no estádio do River Plate, então procura esse show, tem em DVD, mostra um pouco aqui do Morumbi. E nessa versão, o vocalista é o Brian Johnson, só que o Highway to Hell foi o último álbum do vocalista Bon Scott, junto com a banda, antes da sua morte, em 1980.
Muito bem, depois deste momento musical duplo, vamos falar sobre o São Paulo. Vamos lá. 10 dias depois da conquista do Brasileirão de 77, o Tricolor voltou a campo para enfrentar o mesmo Atlético Mineiro da decisão do Nacional e também no mesmo estádio. Só que agora era a estreia da Libertadores de 78. Mal deu tempo da gente comemorar como se deve.
Com o Mineirão esvaziado, no dia 15 de março, cerca de 30 mil torcedores viram o Tricolor empatar mais uma vez com o Galo, agora por 1-1, com gol marcado por Dario Pereira.
Na semana seguinte, o São Paulo viajou para Santiago do Chile, onde enfrentaria duas partidas contra times locais pela competição. No dia 22, contra o Palestino, e no dia 26, contra a União Espanhola.
No primeiro jogo, um daqueles problemas curiosos. O mandante, o Palestino, usava uma camisa branca com faixas horizontais em vermelho, verde e preto, muito parecida com a do São Paulo. E ao que parece, mais uma vez nossa rouparia foi pega desprevenida. Ela não teria levado o conjunto 2 do tricolor. Assim, o jeito foi jogar com a camisa vermelha alaranjada ou laranja avermelhada do União Espanhola.
E olha só, até que deu sorte. O São Paulo venceu aquela partida por 1-0 com mais um gol do artilheiro inesperado, Dom Dario Pereira. Aí, a gente devolveu o uniforme e com o nosso manto tradicional, empatamos com a União Espanhola por 1-1. Gol marcado dessa vez pelo Edu Bala.
E já que falamos dessa fase artilheira de Dom Dario Pereira, tá ouvindo um depoimento dele falando da mudança de posição que o deixou mais perto dos gols.
E eu acho que aí é onde eu tive um pouco o problema. Então, na verdade, eu era volante. Só que no meio, quando eu cheguei aqui, tinha o Chicão da seleção, Brasília, o Teodoro,
certo.
E jogava meia, jogava, era o Neca, né?
Isso.
E eu jogava meio de volante ali, ajudando e na marcação também. Então era um meia disfarçado, porque eu não tinha habilidade, nem domínio de bola, nem sei como jogar de costa. Na verdade é isso, né?
E o time não tinha folga não, viu? E vai ver por isso, pelo calendário tão apertado, mal deu tempo de planejar e reestruturar o elenco. O que veio pela frente não foi tão bom assim pro Tricolor.
De toda forma, o São Paulo começou o Campeonato Brasileiro com uma trinca de vitórias contra Fortaleza, Comercial de Ribeirão Preto e River do Piauí. Só que aí os São Paulinos desengrenaram no retorno da primeira fase da Libertadores, quando justamente tinham tudo para se classificar. Foram 3 jogos seguidos no Morumbi, mas as derrotas por 2-1 para o Atlético Mineiro e para o Palestino e o empate em 1-1 com a União Espanhola deram fim mais uma vez ao sonho da Libertadores. Não era hora ainda, viu?
Exatamente. No Brasileirão, o time já havia perdido a invencibilidade para o América de São José do Rio Preto por 1-0, em meio aí à disputa da competição sul-americana. Mas o São Paulo fez uma campanha regular na primeira fase. Foram 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, se classificando na segunda posição com 2 pontos a menos que o Palmeiras. O jogo entre as duas equipes acabou ficando no 0-0.
Aquele 0-0 xoxo, clássico 0-0 é sempre chato, né, Wagner?
Muito chato.
E na segunda fase, o grupo do Tricolor tinha 9 times e se classificavam 6 para a etapa seguinte. Era aquele tipo de coisa que faz parecer que estavam jogando por jogar. O tipo de regulamento que não ajuda em nada. Ao final, o São Paulo avançou novamente em segundo, 1 ponto atrás do Vasco, com uma campanha de 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota.
A terceira fase do Brasileirão de 78 foi tenebrosa para o São Paulo. De 7 jogos, apenas 3 empates contra o Noroeste, Palmeiras e Flamengo. E as derrotas para o Grêmio, América do Rio de Janeiro, Coritiba e Botafogo.
Veio então a Copa do Mundo de 1978, disputada na Argentina, que naquele momento passava por um grave contexto político sob regime de ditadura militar, com decorrentes protestos, conflitos e mortes. Em meio a esse cenário, muitas situações estranhas, bem entre aspas, ocorreram, levando a suspeitas de interferência políticas em jogos e na organização do evento.
O caso mais famoso foi o da rodada decisiva da segunda fase, que daria vaga à final da Copa. Brasil e Argentina disputavam entre si quem chegaria à decisão, mas em jogos diferentes. A seleção brasileira enfrentaria a Polônia e a Argentina a equipe do Peru. O horário do jogo do Brasil foi alterado para que a partida acabasse antes do confronto do time local. A seleção argentina entraria em campo já sabendo quantos gols precisaria marcar para se classificar.
É, estranha essa história aí, hein? O Brasil venceu a Polônia por 3-1 e assim a Argentina precisaria fazer no mínimo um saldo de 4 gols frente aos peruanos. O jogo acabou sabe quanto, Wagner?
Quanto?
6-0, com fortes suspeitas de que o goleiro do time derrotado, o Quiroga, teria entregado a partida. Um negócio meio estranho, mas fazer o quê? Os argentinos ficaram felizes num momento complicado, né?
Foram 3 os jogadores tricolores que acompanharam a seleção brasileira para a disputa do Mundial. O goleiro Valdir Pérez, pela segunda vez, participando aí da competição. O ponta Zé Sérgio e o volante Chicão.
Valdir Pérez, número 22 da seleção, então reserva de Leão, novamente não entrou em campo em jogo algum. O mesmo aconteceu com o camisa 7, Zé Sérgio. O único São Paulino a apresentar futebol naquela época foi o aguerrido Chicão, com a camisa número 21. O volante participou de 3 partidas, 1-0 na Áustria, 3-0 no Peru e 0-0 contra a Argentina.
A disputa mais importante foi a última, chamada de Batalha de Rosário, e o Chicão foi a campo justamente para conter e se impor frente aos adversários. Perguntado se a pressão e hostilidade argentina, como também o comportamento da torcida, tinham sido intimidadores, o Chicão foi bem humilde e desconversou. Falou o seguinte: para quem já levou bloco de caboclo na cabeça em Piracicaba, copos de xixi não são nada.
Então vamos ouvir o próprio Chicão com as lembranças daquela partida histórica de Copa do Mundo.
É, foi um jogo também que marcou, porque eu até então eu tinha jogado contra a Áustria meio tempo e contra o Peru meio tempo. E naquela partida ele deixou o Toninho Cerezo fora, porque é Brasil e Argentina, em Rosário. O estádio, uma capacidade, agora não sei, mais ou menos, mas fechado, apertado, lotado. Quer dizer, uma rivalidade que sempre foi Brasil e Argentina. Então, quem perdesse naquele momento, estaria fora da Copa do Mundo. E quem ganhasse, praticamente, decidiria o título. E o empate também, os dois, estaria dentro da competição. Então o Coutinho tem que jogar um pouco mais fechado, o Cláudio Coutinho, e jogar um pouco mais fechado, mas nem não tirou isso aí a parte ofensiva do time. E, infelizmente, perdemos 3, 4 gols e saiu empatado, e depois nós jogamos em horário diferente contra o... Eles jogaram contra a Polônia e eles jogaram contra o Peru, sabendo o nosso resultado. Quer dizer, ninguém pode afirmar, até hoje, ninguém pode afirmar que teve alguma maracutaia, alguma coisa assim, parecida. Quer dizer, mas eles jogaram sabendo o nosso resultado, já encontraram essa facilidade.
Muito bacana aí o depoimento do Chicão, né? E a gente tem que dar o crédito para essa entrevista que foi dada ao Alê Tricolor do site Tricolor Mania no ano de 2005.
Além dos três jogadores citados, o São Paulo poderia ter contado também com o Serginho Chulapa, entre os nomes da seleção brasileira. Só que o centroavante tricolor, momentos depois da divulgação da relação de 40 nomes enviados à FIFA, foi suspenso por mais de um ano por causa daquele chute no bandeirinha que comentamos no episódio anterior.
O Serginho se arrepende de ter ficado aí fora do maior torneio de seleções daquele momento em que ele estava fazendo muitos gols pelo São Paulo. E a gente vai ouvir o próprio Serginho e também o Muricy Ramalho falando daquele momento bem difícil da carreira do artilheiro.
A única coisa que eu me arrependo foi de 78. Do bandeirinha lá, a Folha me anulou o gol, legítimo, né? Aí fiquei cego, cara. Aí deu um biquinho na galera dele e tomei um ano. Copa era de 78, era uma Copa de choque na Argentina. Uma Copa de porrada. Então, era meu ano, aquele lá. Não 82, mas foi 78, era. Você não tem a menor dúvida. Eu tava na frente de todo mundo.
Ah, foi muito difícil pra ele, cara. Foi muito difícil e ele ficou mal também. Por mais que ele tenha personalidade, por mais que ele é um cara forte, ele ficou mal, cara. Porque ele sentiu, né? Que as críticas eram muito duras em cima dele, que ele não esperava.
Que legal essa resenha dos dois, né? O Serginho falando que se arrependeu e o Muricy contando que, apesar dele ser aquele cara que era meio bravão, cara que arrumava confusão, ele sentiu aquilo tudo e nada melhor que ouvir mais um pouquinho dessa resenha dos dois contando dessa amizade entre eles. O Muricy, inclusive, conta sobre o temperamento do maior goleador da nossa história.
Que a gente vem junto desde infantil, juvenil, né? E a parte de jogar junto, a gente era muito amigo fora do campo, né? Então eu conheço muito bem. Então era muito complicado mesmo. Era um cara que pra domar ele era muito difícil, né? Era, de repente, realmente era uma confusão.
A gente saía depois do jogo pra tomar um chope. O problema dele era quando vinha a conta.
Isso é verdade, cara. Era uma confusão na hora de pagar. Chulapa, porra. Chulapa tem uma sede danada, né? E a conta vinha gigante, cara. Não, eu começava a olhar assim, falando, não é possível, Chulapa, nós bebemos tudo isso aqui, cara. Chama o dono lá, cara.
Voltando ao cenário local, restava o tricolor, então, o Paulistão de 1978, que, na verdade, poderia até ser chamado de Paulistão 1978/1979. Por causa da Copa do Mundo, já era previsto que o estadual só seria realizado no segundo semestre. A novidade, porém, é que ele se estenderia até o primeiro semestre do ano seguinte, 79, quase como um modelo europeu, exceto pelo regulamento que era muito esdrúxulo e também a falta de organização.
A competição foi realizada, na verdade, em 5 fases. Na primeira, chamada de primeiro turno, os 20 times foram divididos em 4 grupos apenas para a questão de classificação na tabela, pois, na real, jogaram todos contra todos, 19 jogos para cada time. Os dois primeiros de cada grupo avançaram para as quartas de final do turno.
O tricolor, depois de ter liderado o grupo B com 12 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, e ter realizado a segunda melhor campanha da fase, empatando em pontos com o Guarani, mais atrás no saldo de gols, encarou o Santos no mata-mata.
O jogo não teve o placar movimentado no tempo normal e nem na prorrogação, mas acreditem se quiserem, o tricolor foi eliminado por ter feito menos gols na primeira fase do que o Santos, 18-27. Não valeu de nada ter vencido mais, 12-7, e somado mais pontos, 28-23.
Enfim, um monte de jogo inútil acabou rolando e o Corinthians foi campeão então da primeira fase.
A segunda fase, chamada de segundo turno, começou quase no fim do ano, no fim de novembro, sob o mesmo esquema do primeiro turno. E aqui o São Paulo não foi bem não, viu? Somou apenas 6 vitórias e 4 empates com 9 derrotas, ficando na terceira colocação do seu grupo, atrás de Ponte Preta e Francana, não avançando para o mata-mata da fase, que quase não teve fim.
Só que é o seguinte, vamos chamar alguém que entende aqui para poder contar pra gente direitinho essa história. É o momento de acionar Michael Serra no quadro Por Dentro da História.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Olá, Magno, Vinícius e amigos ouvintes. Tudo bem? Ponte Preta e Guarani chegaram à final do segundo turno, depois de eliminarem Santos e Juventus na semifinal, ainda no fim de abril. Mas nas datas marcadas para a decisão, no começo de maio, o Guarani disputaria partidas importantes da Copa Libertadores. Assim, adiou-se a final, pois a terceira fase já estava para começar, juntando 10 times, dos 20 totais, classificados das mais variadas e bagunçadas formas possíveis. Tinha o campeão do primeiro turno, o Corinthians, campeão do segundo turno que não havia sido decidido ainda, Ponte Preta ou Guarani, 4 times pela soma na campanha nos dois turnos, Santos, Palmeiras, São Paulo, Ponte Preta ou Guarani, o campeão e vice do torneio Incentivo, que foi uma espécie de Copa Paulista da época, que envolvia os pequenos, e foi disputado ainda antes do campeonato começar, Paulista e Juventus, no caso. Só que o Paulista terminou na penúltima posição da soma geral e foi impedido de prosseguir, apesar de ter criado muito caso e muita confusão por isso. E teve que dar sua vaga ao quinto colocado da campanha geral, no caso, o Botafogo de Ribeirão Preto. Já são 8 times, né? Quase perdi a conta aqui, mas acho que é isso. As 2 vagas restantes ficaram para o time com mais renda acumulada entre os não classificados. Sério, renda. E no caso foi a Francana. E a última vaga foi para o time com mais gols marcados, entre todo o resto, a Portuguesa. Olha, que confusão, né? Que desespero de regulamento. Mas não se preocupem, vem coisa ainda pior por aí nos próximos anos. A gente vive agora numa fase áurea de organização do futebol brasileiro e não se deu conta ainda. É isso, pessoal. Valeu, abraço e até a próxima.
Por Dentro da História, com Michael Serra.
Aliás, Magno, vale um registro antes de seguir, né? Parabéns ao Michael pelo Dia do Historiador, que é comemorado no dia 19 de agosto, então foi nessa semana. O Michael, que como você gosta de dizer, é nosso tipo de historiador.
Exatamente. Um abraço aí pro grande Michael Serra. Mas voltando aí ao que ele tava falando... Rapaz, olha que complicação, não dá nem pra gente saber direito se a gente conseguiu entender o regulamento do Campeonato Paulista, mas segue o jogo. A terceira fase foi disputada num turno único, mas com os times divididos em 2 grupos. O São Paulo se classificou na segunda posição do seu grupo, com 4 vitórias e 5 empates, empatando com o Guarani, mas com 4 gols a menos no saldo, 12-8. Na outra chave, Palmeiras, líder, e Santos, vice, avançaram.
Na semifinal, em partida única, no dia 17 de junho de 1979, São Paulo encarou o Palmeiras de Tele Santana em um dos jogos mais nervosos e épicos da nossa história. Ao rival bastavam 2 empates.
Mas não era jogo único?
Então, era empate no tempo normal e também na prorrogação por questões de regulamento que não compensa nem explicar, viu, Magno? Assim, durante todo o jogo, o tricolor foi predominante, mas não conseguiu furar a defesa do goleiro Gilmar.
No primeiro tempo, ambos os times não se expuseram muito e a única boa chance de um deles foi por meio de uma cobrança de falta do Baroninho, que o Valdir Pérez defendeu com bastante dificuldade.
No segundo tempo, as equipes se soltaram mais, mas Serginho, o chulapa, continuou anulado em campo pelo zagueiro Beto Fuscão. E apesar de maior domínio de jogo São Paulino, era o goleiro Valdir que mantinha o 0 no placar.
Fim dos 90 minutos e se continuasse assim, o São Paulo ia se dar mal. Então o time partiu para o ataque com Wilson Tadei e Muricy. Mais 15 minutos e nada. No meio do segundo tempo da prorrogação, Soteldo do Palmeiras foi expulso por agarrar a camisa do Zé Sérgio. Estava ali então a chance, era aquela hora. Vamos para cima, São Paulo!
Faltam 4 minutos, cruzamento para a área Palestrina, cabeceio de Marião e defesa do goleiro Gilmar. Por pouco, não podemos desistir não, viu, Magno?
2 minutos para acabar o jogo. Getúlio avança pela direita e à beira da quina da grande área levanta a bola. Serginho recua para trás, ali pertinho da marca do pênalti para poder alcançar e testa, de baixo para cima. A bola sobe em uma parábola e caixa nas redes. O goleiro ainda tentou alcançar e deu com a cara na trave.
São Paulo 1-0, a comissão técnica invade o campo, o Serginho corre disparadamente até o campo de defesa São Paulino e abraça Valdir Pérez, vitória São Paulina e o Tricolor na final. A decisão seria contra o Santos, que despacharam o Guarani. O campeão sairia de uma melhor de 4 pontos, ou seja, 2 vitórias ou 1 vitória e 2 empates, podendo ser finalizada com 2 ou 3 jogos, todos no Morumbi.
Caso ocorressem 3 empates ou até uma vitória para cada lado e 1 empate, saca só, jogar-se-ia uma prorrogação de 30 minutos.
Gostei da mesóclise, hein? Que chique, hein, Magno? Vai, está deitando aí no vocabulário, hein?
Ai, gente. Permanecendo o empate, o campeão seria aquele que tivesse feito mais gols desde a terceira fase. No caso, seria o Santos, porque até ali já tinha feito 21 gols contra 15 do Tricolor.
Na primeira partida da decisão, no dia 20 de junho, o Santos venceu o São Paulo por 2-1 de virada, com um tento marcado por Serginho Chulapa.
Outra vez para Tecão, Tecão domina pelo setor esquerdo, campo defensivo, desce para o time do São Paulo, é a grande decisão do Campeonato Paulista que você ouve na Globo, São Paulo. Bola solta na esquerda para Zé Tércio, recolheu o garotinho fugindo solto, vai embora descendo para o contra-golpe, tentando a passagem, 18 minutos, cutucando curtinho na esquerda para Dario, limpou a passagem do zagueiro, investiu sozinho, Dario levou a linha de fundo, preparou o cruzado, travado, bola cruzada para Sardinho de cabeça, e... O Tabando, a bandeira do futebol do Brasil, vai para conferir do cruzado de Dario, de cabeça para o Barlante, São Paulo 1, Santos 0.
Que gostoso ouvir o Osmar Santos, né, Vinícius Amar? Pena que a vitória não veio.
Já tá virando figurinha carimbada o Osmar Santos aqui no 90 anos em 3 cores, hein? E no jogo seguinte, no dia 24, o time praiano vencia por 1-0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o Zé Sérgio, no contra-ataque, acertou um chute certeiro, forte e rasteiro, indefensável para o goleiro Flávio, e empatou a partida, tirando o grito de campeão da garganta dos santistas, ao menos por mais alguns dias.
A finalíssima seria no dia 28 de junho de 79, 312 dias depois do campeonato ter começado. Mais de 74 mil torcedores viram São Paulo dominar amplamente a partida e com gol de Zé Sérgio aos 26 minutos do primeiro tempo e de Neca aos 5 da segunda etapa, o Tricolor venceu por 2-0.
Jogada individual de Zé Sérgio, bom tiro, gol! Sensacional! Cobrança da falta para Getúlio. Levantando para Neca, livre, livre! Gol do São Paulo! Mas estava realmente muito livre, Neca!
Grande Luciano Duval, outro que tem gols históricos na nossa história, né, Magno?
Só para engrandecer cada vez mais o nosso podcast.
Vamos lá, então. Assim, tudo empatado, uma vitória para cada lado, mais uma prorrogação. E aqui... a perna pesou. A maratona de jogos e de prorrogações disputadas cansou o time São Paulino, que enfrentava um adversário mais jovem, que ficou conhecido como Meninos da Vila. E apesar da inexperiência e dos inúmeros erros dos santistas durante os 30 minutos de jogo a mais, o São Paulo não conseguiu marcar mais um gol e o título desceu a serra.
Mas não havia tempo nem para respirar. Sabe por quê? O Paulistão de 79 já estava prestes a começar e ainda haveria também o Campeonato Brasileiro daquele ano. Só que aí você deve estar se perguntando, né? Ué, as duas competições no mesmo semestre? Será que isso daí ia dar certo? Bom, certo, não daria. E não deu mesmo.
É, os clubes paulistas com a disputa do estadual não tinham datas disponíveis para disputar o Campeonato Brasileiro mais inchado da história. Foram 94 clubes no torneio nacional, o maior descalabro que só encontra justificativa no famoso lema de origem política.
onde a arena vai mal, mais um time no Nacional. Onde a arena vai bem, mais um time também.
Desta maneira, São Paulo, Corinthians e Santos queriam entrar no campeonato apenas na terceira fase da disputa, como ia acontecer com o Guarani e o Palmeiras, campeão e vice da edição anterior.
A Confederação Brasileira não aceitou e ficou por assim mesmo. O tricolor acabou não disputando então o Campeonato Brasileiro de 1979.
Restou então o Campeonato Estadual daquele ano, muito mais simples que a edição anterior, mas que rendeu resultados, vou dizer, muito piores. Ainda no começo do torneio, após a sétima rodada, o Rubens Minelli deixou o comando técnico do time São Paulino, ficando no seu lugar o auxiliar Mário Juliato. O campeão Minelli não resistiu a uma oferta de milhares de petrodólares do Al Hilal da Arábia e foi desbravar o futebol saudita.
E muita gente não entendeu essa saída de Minelli do tricolor ou porque o técnico não foi para a seleção brasileira, então ele mesmo vai nos contar. Fala aí, seu Minelli.
Ah, porque eu era desconhecido no Rio de Janeiro, né? O diretor de futebol, naquela ocasião da CBF, né? Ele, quando foi, teve que dar uma entrevista por essa pergunta, ele falou assim: não sei quem é o Rubens Minelli. Aí o Jornal da Tarde publicou na página do meio, na Central, uma fotografia minha de 15 por 20. Esse é o Rubens Minelli. É, campeão ali, campeão aqui, ali. Mas foi uma frustração muito grande não ter sido convocado para ser treinador da Seleção Brasileira quando tinha outros muito menos votados. Eu ganhei todas as enquetes para ser o treinador da Seleção Brasileira, infelizmente isso não aconteceu.
Por causa dessa reestruturação, a campanha do São Paulo no Paulistão de 79 foi apenas regular. Na primeira fase, turno e retorno, foram 15 vitórias, 13 empates e 10 derrotas. Só que a liderança do Grupo C, com 43 pontos, bem distante do Palmeiras, líder do Grupo D, que teve 52 pontos no total.
Na segunda fase, que teve um grupo com Ponte Preta e Corinthians, que acabaram classificados além de Ferroviária, América e Botafogo, o São Paulo somou apenas uma vitória e dois empates, perdendo dois jogos e terminando atrás do time de Araraquara na classificação do grupo. Acabou o campeonato para o tricolor, campeonato este que ainda passaria por imbróglios jurídicos e só acabaria em 1980, só que isso não importa muito pra gente não, viu?
Em 1980, tudo seria diferente, o São Paulo seria uma verdadeira máquina. Mas calma, isso a gente vai contar pra você no próximo episódio.
Isso aí, só que antes de ir embora a gente tem que voltar com o quadro Nas Ondas do Rádio, né, Marcos?
Exatamente. Quem será o autor do gol? Que gol é esse? Quem que tá narrando? Vamos lá, vamos ouvir tudo isso agora.
Nas Ondas do Rádio.
Consegue, cobra Tadez, é Sérgio, fica no chão. Aí vem o São Paulo, inteiro pra cima do Palmeiras. Tentou conduzir Getúlio. Vai jogar lá pro meio. Serginho tocou. Gilmar na gaveta.
Ondas do Rádio.
Um dos meus narradores favoritos, Alexandre Santos.
Como que era o bordão dele que você repetiu outro dia?
Tinha vários, tinha o Bandeiras, Bandeirolas, Bandeirantes. Tinha o Guardou. Esse aí era demais.
Guardou era demais.
O cara fazia o gol, guardou. Certinho, certinho, certeiro.
Boa.
Grande Alexandre Santos.
E claro que o gol do episódio de hoje só poderia ser o inesquecível, épico, histórico gol do Serginho na semifinal do Paulistão de 1978 contra o Palmeiras. Só que a gente ainda tem mais um áudio aí.
Ah, né? Qual que é?
Verdade, ó. Já que a gente mostrou uma narração histórica, tem um cara desse time do fim da década de 70 que gostava de narrar também, viu?
Vamos ouvir então o postulante a locutor. Ô, Valdir Pérez, introduz o assunto aí pra gente.
Sempre alguma coisa assim importante, um negócio que eu dou risada até hoje, lembro de você. É que quando tinha um escanteio, você, no Paulo da Trave, começava a narrar o jogo. Vai cobrar o escanteio e o João Paulo Paulo, saiu, cruzou, Valdir Pérez pegou, sai jogando com Getúlio. Você saía gritando, ele saía jogando. Realmente, assim, um lado, né, magnífico seu de motivação, de alegria dentro do campo.
Isso é verdade, Valdir. Eu gostava de ficar narrando o jogo. O que é isso, não, papo? Prepara o São Paulo para a cobrança, derrotou na área, saiu o Valdir, pegou, já saiu jogando com Getúlio.
O que você achou, Magno? Tem futuro?
Tem futuro, acho que podemos aí conversar. Grande Getúlio, um narrador aí com... Se tá inspirado no Osmar Santos, é bom.
Agora, que legal essa história, né? Imagina dentro de campo, porque a gente jogando bola, quem nunca fez isso, né, Magno?
Ah, com certeza.
Agora, a gente não imagina que dentro do campo, no futebol profissional, o cara faça isso também, né?
Muito bacana. Coisas que só quem tá ali dentro do gramado consegue perceber, consegue passar essa emoção. Ainda bem que o Valdir Pérez contou essa história pra gente junto com o Getúlio.
É isso aí, assim o 27º episódio do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast, vai ficando por aqui. E como a gente lembrou do Getúlio, hoje é ele que fecha o nosso episódio. Getúlio Costa de Oliveira, lateral direito, conhecido pelos amigos de time como GG da Cara Grande. Ele que foi campeão brasileiro de 77, ganhou o Paulista de 80 e 81 e que fez 36 gols pelo Tricolor em 325 partidas.
Grande Getúlio. Bom, então vamos embora, né, Vinícius Amaro? Um abraço pra você e até a próxima edição.
Valeu, um abraço, saudações Tricolores e fala aí, Getúlio.
São Paulo, sinceramente, é o clube de coração mesmo, é o clube que a gente ama mesmo, nunca esquece. Eu sempre falo com o Antenor, né, Antenor que jogou lá pela direita de São Paulo, que é vizinho meu aqui, tudo, a gente fica relembrando que esse tempo lá, Antenor também fala, pô, como é que São Paulo, brincadeira, gente. Tratamento que tinha lá e agora, então, né, amigo? Nem se fala, né? E fui vendido para São Paulo tem 7 anos, né? Junto com você, aí, para a turma toda, Serginho, Zé Félix, Timarco, Dari Pereira. Sinceramente, 7 anos maravilhosos, né? E eu sempre frio, gente, sinceramente, eu não conheço time como São Paulo, né? O que você tem ali, pô, de liberdade, né? De amizade, de confiança das pessoas, um clube de graça com todo amor, com todo carinho. Por 7 anos de clube, não sei se você tem um atraso, né? É assim, impressionante, a gente sempre fala com as pessoas, pô, a gente vai ver São Paulo, como é que a gente? Não tem jeito de falar mal de São Paulo, não. São Paulo é um excelente clube, o melhor time do mundo, sem lugar.
Você ouviu 90 Anos em Três Cores. A história do São Paulo contada em podcast.